A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em Fortaleza, você que nos acompanha em Rio Branco, em Belém, Boa Vista, Rio de Janeiro, Porto Velho e por esse Brasil afora, são em quase todas as capitais a Rádio Senado está presente. E hoje a Escala Brasileira vai receber uma cantora, compositora que reside aqui no Distrito Federal. Ela possui uma história linda de recomeço. Hoje nós vamos saber os detalhes de sua trajetória. Ela já teve canções emplacadas em novelas, já colaborou com nomes de peso como Roberto Menescal, é professora universitária e ainda está à frente da Girassol Estúdio, uma parceria com o mega produtor Jonatas Pingo. Hoje temos a alegria e a honra de receber na Escala Brasileira Ana Lélia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Escala Brasileira na Rádio Senado.
Muito obrigada, Renato. Obrigada ao programa. Obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha carreira, sobre música, sobre vida. Muito obrigada. Me sinto honrada por esse espaço.
Tá certo. Mas, Ana, quando a gente vai hoje, no decorrer do programa, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, queremos ouvir suas canções, suas interpretações, saber um pouco desse backstage, né, desse background que vem trazendo a Ana Lélia para a gente hoje. Você poderia começar nos contando, Ana, como tem sido a tua história de encontro e reencontro com a música? Fala pra gente sobre isso, vai.
É muito interessante, obrigada por essa pergunta, porque essa pergunta me dá o espaço para eu contar exatamente como a música acontece na minha vida. Então, assim, meu primeiro encontro com a música foi na igreja, quando eu era criança. Meus pais sempre foram muito presentes, né, na missa, na participação da missa. E eu pequenininha comecei ali, o primeiro encontro com a música foi cantando na igreja. E esse primeiro encontro, Renato, eu diria que foi essencial, porque primeiro eu aprendi duas coisas. Primeiro, você cantar com muita emoção, né? Porque é um canto espiritual, é uma conexão muito mais profunda com a música. E o segundo lado é um lado bem prático, Renato, que é a acústica da igreja, quando você canta, né? Aí você sente a sua voz, você começa a aprimorar a sua voz, você começa a se ouvir melhor, você desenvolve afinação, percepção musical. Então essa foi a minha primeira escola de música.
Sim, sim.
E depois, participando de festivais na faculdade, eu fui fazer um mestrado em São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, sou de Ituiutaba. Eu fui fazer um mestrado em Linguística Aplicada na PUC de São Paulo. E ao mesmo tempo que eu estava até hoje estou, né, na educação, a música tinha esse universo paralelo. Eu falei assim, gente, meu sonho, né, podia tanto ser cantora, mas nada profissional. E aí eu fiquei sabendo, olha, a rádio sempre me dá muita sorte.
Uhum.
Aí tinha um concurso na Rádio Eldorado de São Paulo, concurso para intérpretes. Então eu falei, cara, eu vou interpretar as grandes divas da música, né, Elis, uhum, Posse, Elba Ramalho. Fui para um estúdio de gravação no centro de São Paulo para fazer essa demo, né? Na época era fita cassete, estou falando de 1998. Fui lá gravar essa demo para participar desse festival da Rádio Eldorado e nunca mais saí desse estúdio. Eu entrei lá, comecei a cantar e aí já conheci o produtor na época e comecei a fazer trabalhos de back, tranquei matrícula na minha pós. E falei, essa aqui é a minha vida, é isso que eu quero fazer. E isso foi tão importante porque uma das canções que eu interpretei uma das canções do meu produtor, na época eu não era compositora, nem sabia que eu seria um dia. E uma das canções entrou numa novela da Record, na época, Louca Paixão, a canção chamada Neon. E aquilo, Renato, já foi o primeiro carimbo que eu senti assim, cara, se uma música entrou numa novela nacional, alguma coisa, tem uma mensagem que eu estou recebendo aí, que vale a pena investir. Mas ao mesmo tempo eu era uma menina de 20 e poucos anos, sozinha em São Paulo, tudo muito caro para você gravar, para você... Então, assim, eu trabalhava de manhã, tarde, noite, madrugada, e eu tive muitas dificuldades. Ao mesmo tempo que eu tive muitas oportunidades em São Paulo, muitas, imensas, eu também tive muitas dificuldades por estar navegando nesse mundo da música, que até hoje é machista, imagina 20 anos atrás.
Sim, sim.
E nesse momento eu também conheci o meu marido, que agora é ex-marido, meu grande amigo, que é o Marcos Lozecan, repórter da Globo. E nós mudamos para Londres. Moramos lá por 13 anos e depois 2 anos em Israel. E nesse momento que eu tive fora do Brasil, foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque apesar de eu ter feito apenas um projeto musical fora, um projeto sobre a Amazônia, um projeto de música sobre a Amazônia, educacional, eu absorvi muito de música. Eu não conhecia o jazz, o R&B, eu não conhecia soul music. Aí, nessa época, eu realmente me dediquei a aprender muito sobre músicas que eu não tinha acesso. Assim, eu ouvia muito MPB quando eu morava no Brasil. Então, eu tive acesso a outros tipos de música. Isso enriqueceu muito a minha vida. Então, teve vários encontros, né, com música. E depois, quando eu voltei para o Brasil, e eu conheci o Pingo, Jonatas Pingo, que é a minha mão direita em tudo que a gente faz. Eu escrevi um projeto com ele. A primeira música que eu escrevi com ele, autoral, entrou na Malhação, da TV Globo. Wow. E aí eu falei, cara, eu fiquei 20 anos longe, me reencontrei com a música. Novamente, Renato. E aí uma música novamente entra numa novela. E aí depois foram outras novelas, música na Poliana Moça, do SBT, ele já acumulamos já 6 músicas já no total. E isso, para mim, é aquele carimbo novamente, né? Os encontros, desencontros com a música e toda vez que... E quando eu volto, toda vez não, a segunda vez que eu volto, algo muito positivo acontece, né? E sempre a rádio me dando sorte, então...
Sim, sim. Escolhe pra gente, então, alguma pra gente ouvir. Você falou dessa que entrou na novela agora. Eu não sei se tem o registro da primeira que você participou lá no... Lá para a TV Record, enfim. A gente pode começar com uma. Eu acho, a minha sugestão é que a gente comece com uma do reencontro, né? Dessa tua nova fase, desse teu novo momento, onde as coisas que estavam maturando, elas germinaram finalmente e o mundo está conhecendo o que a Ana Lélia tem para dizer.
Amém. Essa música foi interessante porque Brasília, eu amo Brasília, é a minha segunda cidade, é o meu grande amor, porque Brasília me deu a música de volta. Brasília é batizada pelos maiores músicos e bandas do Brasil que fizeram história. E essa música eu fiz dirigindo aqui, né, nas tesourinhas aqui da Asa Sul, da Asa Norte. Essa música surgiu quando eu estava dirigindo, se chama Baby Don't Go Away, é uma canção em inglês. E uma canção de amor também. Então, eu acho que essa música é o grande batismo do reencontro, né? Baby Don't Go Away, que entrou na Malhação.
Beleza, vamos lá. Vamos ouvir então. Só na caixa aí, meu DJ.
Baby, don't go away.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Muito obrigado você que nos acompanha pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ouvir em qualquer lugar desse planeta, em qualquer tempo. E esse programa vai estar sempre lá para você conferir, para você conhecer um pouco mais da trajetória da nossa querida compositora e cantora Ana Lélia. Lembrando o seguinte, você que está em Florianópolis, nos ouve em 93,1. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, você nos escuta em 105,5 também. Estamos aqui com a nossa querida compositora e cantora Ana Lélia. Ana, você já pincelou isso pra gente, né? Já percebemos que você tem uma história peculiar como artista, né? Fora o fato de você ter morado fora 20 anos, ter morado fora do Brasil 20 anos, você também é professora universitária. Conta pra gente como essas duas experiências moldaram você para ser a intérprete e compositora que você é hoje.
Tudo, Renato. Eu sempre falo assim, que eu dei uma entrevista um tempo atrás, onde eu disse exatamente isso. É o chapéu da educação que me faz não só uma cantora ou compositora melhor, me faz uma pessoa melhor. Porque através da educação você adquire essa bagagem. Primeiro, você entende que quanto mais você estuda, menos você sabe. Quanto mais você aprende, menos você aprende, mais você olha para o universo e fala, meu Deus, eu não sei nada. Então te dá essa não humildade falsa, mas esse pé no chão de saber que a gente tem um caminho gigante para percorrer. Porque na arte a gente sabe que você trabalha muito a coisa da vaidade, né? Você é difícil você ser artista. Vou filosofar aqui um pouquinho com você. Você é idolatrado e ao mesmo tempo você é odiado, e você também é massacrado por pagamentos que são, assim, sabe, risíveis, né? Então, é difícil ser artista, principalmente ser artista no Brasil. Então, assim, o fato de eu ser professora, de eu ter tido a oportunidade de ser professora universitária na Inglaterra, eu fui professora no King's College por 3 anos, fui professora aqui no Brasil também, dei aula na Universidade do Estado de Minas Gerais por muitos anos, dou aula na Escola Americana de Brasília, sou professora de música. Isso tudo corrobora para algo muito maior dentro de mim. Então, assim, eu digo com muito orgulho que eu sou professora. Isso me ajuda muito nas letras, no meu processo de escrita, não só com relação, vou dizer pela praticidade, gramática, né? Uhum. Quando você escreve as letras, mas não só pela gramática, mas assim, pela bagagem mesmo, porque eu amo leitura, eu amo ler, então isso tudo influencia muito no meu processo de ser artista, e ser artista na melhor definição da palavra, que quando eu voltei, Renato, você disse muito bem assim, anteriormente no primeiro bloco, eu demorei muito tempo para voltar, e assim, quando eu voltei, eu não senti assim, tá, eu não senti que eu tinha que cantar para mim. Isso é uma coisa de educadora também. Eu senti que eu tinha algo para levar. Então, assim, desde quando eu comecei, vai fazer 4 anos agora, eu também já criei vários projetos levando mulheres ao palco. Eu tenho um projeto em parceria com várias cantoras aqui de Brasília, que chama Elas Cantam. Todos os projetos que a gente faz nesse sentido de colocar mulheres no palco, mulheres artistas no palco, a gente faz sempre uma parceria com ONGs, por exemplo, como a CUFA, que faz um trabalho excepcional com famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, isso tudo vem da educação. Eu sei, nasceu da educação, nasceu nessa vontade de querer ser um agente de transformação mesmo, aos pouquinhos, né, nas pequenas oportunidades que a gente tem. E a arte dá palco. Sim. E o palco, eu vejo como que não deve ser algo só para mim, tem que ser para todo mundo.
Sim,
isso
muito
veio
lindo.
Da educação.
Muito lindo isso. Então, assim, pegando esse gancho, Ana, eu queria que você escolhesse, né, mais uma canção para a gente tocar aqui, que tivesse alguns desses elementos que você falou para a gente agora, né? A tua vivência como professora, a tua vivência como educadora, a tua vivência fora do Brasil também. Alguma canção que pudesse expressar, né? É difícil condensar tudo numa música só, mas que você pudesse, inclusive, comentar para a gente como foi que a música foi criada e como foi que o teu background influenciou nessa criação.
Nós tivemos a honra de, junto com Roberto Menescal, fazer uma releitura de Amor nas Estrelas, onde eu fui a versionista, eu fiz a versão em inglês dessa canção. Uau. Então, assim, é uma grande honra, sabe? Então, assim, eu sou muito fã das composições dele. E nessa canção a gente teve uma honra imensa de participar disso. A questão que você falou é que associe tanto música quanto história de vida, eu acho que eu diria que Fica Comigo. Fica Comigo é uma canção que a gente fez, eu e o Pingo fizemos, sobre o etarismo, que é algo presente em todas as camadas da sociedade. Infelizmente, no Brasil, a gente sente isso na pele. Eu sinto isso na pele. Por exemplo, eu tenho 50 anos e eu sinto, eu dei uma entrevista para a UBC um tempo atrás, onde eu digo exatamente isso. Existe um afunilamento de oportunidades à medida que você envelhece. Uhum. E quando você chega aos 50 anos, que você chega assim no topo do monte, que você fala, cara, eu tenho tanta bagagem acumulada, eu tenho tanta coisa que eu já vivi que eu gostaria de compartilhar na minha arte, existe um afunilamento de oportunidades, porque existe o foco na imagem, o que é jovem vende mais, é um público maior. Então, assim, essa música faz esse questionamento. Eu fiz essa canção inspirada em um casal, ela de 82, ele de 78 anos, que se conheceram em um lar de idosos, que casaram e viraram assim, notícia no Brasil inteiro. Aí eu entrei em contato com esse casal através dos social services em Caçu, Goiás, pedi autorização a eles que fizesse essa canção em homenagem a esse casal. Uhum. Eles deram autorização, eu fiquei sabendo tudo da vida deles e escrevi a música Fica Comigo, que é uma música leve, despretensiosa, mas tem várias mensagens nessa canção. Assim, se você ouvir a música assim por cima, você fala assim, é uma música um pop leve, misturado com MPB e tal, mas assim, e no fundo existe uma mensagem muito mais profunda, que é sobre o etarismo.
Beleza, vamos lá, vamos ouvir.
Você vem, já me faz o verão vira sol, todo céu de paixão. Se você quer ficar comigo, cê sabe, eu fico. Vê se não demora, meu tempo é agora sim. Se você quer ficar comigo, cê sabe, eu fico. Vê se não demora, meu tempo é agora sim. Sem você tá ruim, só faz mal. Te amar, ser um louco normal. Eu não nasci pra ser só a metade. Eu só quero. Se você quer ficar comigo, cê sabe, eu fico. Vê se não demora, meu tempo é agora sim. Se você quer ficar comigo, cê sabe, eu fico. Vê se não demora, meu tempo é agora bem. Se você quer ficar comigo, cê sabe, eu fico. Vê se não demora, meu tempo é fingir, você não vai.
Vai embora.
Se eu te fingir, você não.
Vai embora.
Continue com Escala Brasileira.